Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja bem-vindo, 17 de janeiro de 2019. Hoje é quinta-feira, estamos dando início a mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos juntos conferir os assuntos em destaque. Casos da febre amarela na divisa com São Paulo preocupam e a Secretaria da Saúde convoca a população a tomar vacina contra a doença. Que tal aproveitar as férias para colocar em dia também a vacinação da criançada? E o governo do estado reduz o valor de vistorias de veículos. Vamos trazer os detalhes das mudanças em algumas taxas do Detran do Paraná. Confira também o projeto de gestão de Daniel Pimentel Slavieiro como comandante da COPEL. Fique sintonizado com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O eixo de uma frente fria continua influenciando as condições da atmosfera no Paraná e podemos ter novamente chuvas. Desta vez, chuvas de curta duração. Na capital, máxima de 31, em Paranaguá, 35 graus. Em Guarapuava, 31. Em Cascavel, máxima de 32 graus. Em Guaíra e Foz do Iguaçu, 34. Umuarama e Maringá, máxima de 33. Em Campo Mourão, 32. Londrina, 33 graus. Em Francisco Beltrão, 32 graus é a máxima nesta quinta. A febre amarela agora é uma preocupação em todo o Paraná. O aumento dos casos da doença em municípios do Vale do Ribeira, na divisa com o estado de São Paulo, colocou o estado paranaense em alerta. A Secretaria de Saúde está, inclusive, convocando a população que tem entre 9 meses e 59 anos de idade para tomar a vacina. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde do Paraná. O setor de vigilância em saúde decidiu também intensificar a oferta da vacina e a busca de possíveis interessados em comunidades rurais mais afastadas dos municípios, especialmente naquelas localizadas na divisa com São Paulo. O superintendente interino de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, João Luiz Crivellaro, está inclusive orientando os funcionários das unidades de saúde a oferecerem a dose da vacina contra a febre amarela a todas as pessoas que estiverem na sala de espera das unidades.
Vamos vacinar todas as pessoas que não tiverem comprovante vacinal ou que desconheçam o antecedente vacinal. Hoje, o esquema de vacinação da febre amarela, né, é uma dose só. Então, a população, se tiver dúvida, olhe a carteirinha de vacinação. Se continuar a dúvida, não encontrou a carteirinha de vacinação, vá até a unidade de saúde mais próxima de sua residência, vê se tem algum registro. Caso não tenha, dentro da faixa de 9 meses até 59 anos, 11 meses e 29 dias, ele receberá uma dose de vacinação. Então, isso é importante para toda a população, para o Paraná inteiro.
A maior preocupação das autoridades em saúde está nos municípios vizinhos a São Paulo. Já foram registrados casos da febre amarela em Iporanga, Eldorado e em Registro, inclusive com óbitos. No Paraná, até o momento, não há a circulação do vírus, mas desde julho do ano passado, houve 17 notificações. 15 foram descartadas e 2 continuam sob suspeita. E mais 5 municípios do Paraná registraram na última semana casos de dengue contraídos dentro da própria cidade, o que confirma que está aumentando a circulação do vírus no Paraná.
Os casos foram identificados nas cidades de Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu, Porto Rico, Sertaneja e Iguatu. Esses municípios, com exceção de Ponta Grossa, estão localizados na região que atrai a atenção dos órgãos de vigilância sanitária, o norte, noroeste e oeste do Paraná. No total, 44 cidades paranaenses apresentam os 142 casos confirmados da doença. Os dados estão no boletim epidemiológico sobre a situação da dengue, chikungunya e zika, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Paraná. Segundo a médica veterinária Ivana Belmonte, da Vigilância Ambiental da Secretaria, o aumento de cerca de 10% em relação à semana passada já era esperado devido ao período de fim de ano.
No recesso do final de ano, muitos profissionais estão de folga, que são ações, atividades burocráticas, e a digitação da notificação desses casos atrasa e se acumula no início do ano. Então, no início do ano, sempre temos um pico de notificações em atraso, que são digitadas, e aí acontece esse aumento de número de casos nessas primeiras semanas.
Em Uraí, não foram registrados novos casos, o que significa que as ações de combate ao vetor estão dando resultados. Elas foram intensificadas na última semana depois de um caso suspeito que acabou na morte de uma adolescente de 14 anos. Em Foz do Iguaçu, foram registrados dois casos de dengue, um deles com um sinal de alarme. O segundo, mais grave, é de um residente no Paraguai, portanto, não consta nas estatísticas. Na região de Curitiba, foi notificado apenas um caso em Almirante Tamandaré, mas a doença foi contraída fora do Paraná. Ivana Belmonte lembrou que a população tem papel importante para minimizar a incidência da dengue no estado.
É importante que a gente sempre se mantenha em alerta, porque nós estamos num período epidemiológico de risco e nós temos uma expansão da ocorrência de casos para regiões que antes não tinham circulação viral, como é o caso de Ponta Grossa. A gente precisa da contribuição de todos, porque o ciclo de vida do mosquito após a eclosão é semanal. Então, nós precisamos que as pessoas removam os criadouros para evitar a eclosão desses ovos que foram colocados em recipientes que contêm água. Qualquer local que tenha conteúdo líquido, a gente precisa fazer a remoção.
Os casos mais graves costumam ocorrer em determinados grupos de risco, composto por idosos, gestantes, crianças entre 29 dias a 6 meses de vida, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas. No entanto, a orientação é que todos busquem atendimento de saúde logo que apresentem os primeiros sintomas. O diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno reduzem significativamente as chances de agravamento. Os sintomas são febre acompanhada de dor de cabeça, dor articular, dor muscular e dor atrás dos olhos ou mal-estar geral. Esses sinais não podem ser desprezados. O verão, com temperaturas mais altas e o clima mais chuvoso, propicia o acúmulo de água e o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Quem viaja deve redobrar os cuidados para evitar o avanço da doença tanto na própria residência como no local de veraneio. Entre os criadouros mais comuns estão vasos e pratos de plantas, garrafas PET, copos plásticos, sacolas, latas e outros materiais recicláveis. Também existem outros vilões que nem sempre são à vista, como calhas entupidas, ocos de árvores, bromélias e bandejas externas de geladeira. Repórter William Sopa.
A Copel está sob o comando de Daniel Pimentel Slavieiro. Ele foi indicado pelo governador Ratinho Júnior e eleito pelo Conselho de Administração da Copel. A posse foi nesta quarta-feira e a intenção é modernizar e tornar ainda mais eficiente a Companhia de Energia Elétrica.
Daniel Pimentel Slavieiro foi escolhido por Ratinho Júnior para presidir a Copel pela experiência em gestão e perfil adequado para encabeçar os desafios. Ele foi eleito para o cargo em reunião realizada pelo Conselho de Administração da Copel na terça-feira da última semana. Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Escola de Negócios Kellogg, da Universidade Northwestern, e pela Universidade de Harvard, ambas nos Estados Unidos, Slavieiro disse que é possível crescer e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo e que os pilares da nova gestão serão a governança corporativa e o compliance.
A Copel, além de valorizar a sua história, além de valorizar o DNA que ela tem na energia, ela precisa olhar para frente. As inovações tecnológicas, as novas formas de gerar e distribuir serão uma pauta constante. O smart grid, a geração distribuída, a biomassa, as novas tecnologias e as novas modalidades estarão na pauta dessa diretoria para que a gente possa preparar a Copel, que nesse ano 2019 completa 65 anos de existência, para as próximas décadas.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou nesta quarta-feira que o objetivo do governo do Paraná é modernizar a Copel, visando o aumento da eficiência e a redução dos custos da empresa. Durante a solenidade de posse do novo presidente da companhia, Daniel Pimentel Slavieiro, o governador enfatizou que a Copel é estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Paraná e, por isso, focará os investimentos futuros dentro do estado.
Primeiro, fazer com que a Copel volte a fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, né? Fazer a geração, a transmissão, a distribuição de toda essa energia que é produzida aqui e fora do estado do Paraná. Mas, acima de tudo, nós queremos priorizar os investimentos dentro do Paraná. Por um período, a Copel acabou focando muito o investimento fora do estado do Paraná e em outros estados. Nós queremos fazer com que ela volte para dentro de casa. A prioridade é o estado do Paraná, nós temos que cuidar da nossa casa e a Copel é fundamental para isso.
Ratinho Júnior também lembrou que as ações da companhia abriram a semana em alta na B3, Bolsa de Valores Brasileira, e na Bolsa de Valores de Nova York. Repórter William Sopa.
O governador Ratinho Júnior anunciou que hoje vai entregar a aeronave que ficava à disposição do Poder Executivo. Ele também vai determinar a revogação de um pregão que abria margem para uma nova contratação do serviço aéreo para atender à chefia do governo do estado. Intervalo, já já detalhes das taxas do Detran que serão aí reduzidas.
O Paraná em Rede volta já.